Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos ao Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro. Em Washington são 12h30 e em Angola 17h30. Aqui na capital americana chove e estão 10 graus. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kilowatts. Das 18h às 18h30, estamos também na onda média nos 1.530. Hoje, aos microfones estão Mayra de La Salette e Amâncio Miguel, que vai gerir as redes sociais. Mas também nos acompanha através das afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, assim como na nossa página voaportugues.com, no Instagram e no Twitter. Podem também enviar as perguntas pelo WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Mas não se esqueça, não pode ligar, apenas enviar mensagem. Nesta emissão do Angola Fala Só, o nosso convidado é Raul Tati, deputado independente eleito pelo Círculo de Cabinda. Mas vamos primeiro à atualidade que marca esta sexta-feira. E eu começo com Angola. O deputado do MPLA, partido no poder, e antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rablais, está proibido de se ausentar do país e deve apresentar-se regularmente ao Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal, o DINAP, da Procuradoria-Geral da República. Na terça-feira, o antigo assessor de José Eduardo Santos foi ouvido pela Procuradoria, que aplicou algumas medidas de coação, entre elas a de não poder ausentar-se do país.
E na Guiné-Bissau, estudantes voltam a bloquear ruas de Bissau e queimam pneus em protesto contra a nova paralisação das aulas. Pelo segundo dia consecutivo, alunos guineenses bloquearam as principais avenidas de Bissau e incendiaram pneus contra uma nova greve de professores prevista para esta segunda-feira.
E no Brasil, um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, provocou a morte de 10 pessoas, entre elas 4 atletas da equipa jovem e 3 feridos em estado grave. O incêndio terá começado no ar-condicionado de um quarto. O governador do Rio de Janeiro declarou estado de emergência.
E por último, neste bloco de notícias, a polícia do Uganda liberou os 3 jornalistas que trabalhavam para a BBC, que foram detidos na madrugada por suspeita de posse ilegal de medicamentos. Entretanto, a polícia concluiu mais tarde que os jornalistas estavam a realizar uma reportagem precisamente sobre a venda ilegal de medicamentos.
Angola, fala só.
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 E este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Raul Tati, deputado independente eleito pelo Círculo de Cabinda. Doutor Raul Tati, está em linha?
Estou em linha e aproveito o ensejo para saudar a Mayra La Salette e ao Márcio Miguel. Muito boa tarde e também a todos os ouvintes da Voz da América.
Muito boa tarde, muito obrigada por estar hoje aqui connosco na Voz da América. Antes de nós passarmos já a conversa com os nossos ouvintes e internautas, Dr. Raul Tati, da última vez que falamos consigo foi a 6 de fevereiro e o doutor disse que é uma vergonha o que se está a passar com as detenções em Cabinda. Podemos desenvolver um bocadinho mais isso? Uns 30 segundos, talvez.
Está bem, este assunto é inevitável porque é um assunto de atualidade. De facto, numa altura como esta, em que se fala muito de novos paradigmas políticos em Angola, de um outro, tanto de algum arejamento do ponto de vista até mesmo do respeito pelas liberdades, pelos direitos e garantias dos cidadãos, em que se vai falando, quer dentro como fora do país, de que o presidente João Lourenço, de facto, está a trazer uma nova maneira de governar, tendo em conta o meu respeito pelos cidadãos, e não só. Ele próprio até fez uma aproximação à figura de sociedade civil que eram contestadas anteriormente, tendo convidado essas figuras para um encontro no Palácio Presidencial, não é? É incompreensível que em Cabinda esteja a acontecer exatamente o contrário. Estas detenções que ocorreram na semana passada em Cabinda, reitero aquilo que já disse há dias, é uma autêntica vergonha para o Alan, mas também uma besteira do ponto de vista político. Porque quanto mais detenções desta natureza de políticas, né? Quanto mais repressão houver relativamente à expressão, digamos assim, política que se vai manifestar em cabine ou cívica, o que nós vemos, e podemos esperar por isso, vai se radicalizando também o problema, quando se podia aproveitar esse novo ambiente político para se estender o diálogo também a esses atores e ativistas cívicos que estão lá em Cabinda. É claro que com o diálogo se podia resolver isso.
Doutor, muito obrigada por esta introdução. Vamos então falar com o nosso primeiro ouvinte. Ele é o Eduardo Ozeias e está a ligar-nos do BIE. Muito boa tarde, Sr. Eduardo.
Muito boa tarde, caríssima jornalista, e também ao nosso caríssimo convidado, Padre Raul Tati.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Sim, eu estou a acompanhar a introdução que o Padre fez e quase tirou-me uma das primeiras preocupações, mas ainda insisto, se o Padre poderia nos confirmar a primeira questão, se houve detenções nesta manifestação que se anunciou neste final de semana, e se houve, qual é a posição que o Padre, na qualidade de deputado da bancada parlamentar da UNITA, poderão tomar para este assunto, que tem sido uma crônica em Cabinda. A segunda questão, eu queria indagar ao nosso caríssimo Padre, reverendíssimo Padre, se, na verdade, os ventos que também o senhor Padre anunciou que é a intenção do Presidente da República, se já estão mesmo a soprar, ou ainda é preciso que faça mais, pois que tenho notado que ainda as detenções acontecem, ainda repreensões e muita coisa. Se o senhor Padre acredita que isto poderá mesmo pegar. Agora, o senhor Padre também gostaria de saber se a vida dos angolanos, especialmente Cabinda do círculo eleitoral que representa, melhorou nestes últimos ou primeiros anos de governação do presidente João Lourenço. Se não melhorou, também saber se o senhor Padre acredita que alguma coisa venha a mudar, visto que muitos dos governantes conduzidos a cargos vêm da anterior governação maculada com aquilo que nós todos vemos à luz do dia. Então, eram essas minhas preocupações e desejo um debate e estamos à escuta.
Muito obrigada, Sr. Eduardo Ozeias. Doutor Raul Tati, muito boas perguntas. Por onde quer começar?
Começo mesmo pela primeira, já para darmos continuidade à nossa introdução. Eu sou para confirmar ao nosso querido ouvinte Eduardo Ozeias que houve detenções mesmo, tanto no âmbito da marcha que devia ser realizada na sexta-feira passada, dia 1 de fevereiro. Portanto, houve detenções na segunda-feira, dia 29, no dia 30 e no dia 1. Portanto, foram vários dias que a polícia andou a fazer a recolha desses ativistas das cadeias. Portanto, o meu parecer, acho que não será diferente daquele do grupo parlamentar paulista, que normalmente tem estado reiteradamente a dizer que o problema que vinha deve ser resolvido por via do diálogo e não por via desta repressão policial. E certamente que a UNITA, talvez na voz do seu presidente, irá pronunciar-se sobre isso oportunamente. Quanto à segunda questão, bom, falar dos ventos de mudança em Angola, pronto, eu tenho também cá comigo as minhas reservas em relação àquilo que é o discurso e aquilo que é a prática, aquilo que são os fatos. Para mim, a conclusão é muito simples. Há muita parra e pouca lupa. Portanto, João Lourenço criou muita expectativa por causa do seu discurso. Mas, na prática, ainda vemos muito pouco. E neste caso, que aconteceu, que está acontecendo em Cabinda, para mim é uma evidência de que os métodos do partido MPLA ainda são os mesmos e estão arraigados no seu DNA. Portanto, é o caso da violência política. Em relação à vida dos angolanos, eu creio que não podemos efetivamente dizer que a vida dos angolanos me levou com o presidente João Lourenço, antes foi o contrário. Sabemos que, de dia para dia, os cidadãos angolanos têm cada vez mais dificuldades até mesmo de sobreviver. Portanto, não quero entrar muito a fundo nisso, mas a verdade é que não é preciso ir muito longe. Né? A vida tornou-se muito mais difícil. Ainda porque, quando se diz que os cofres estão vazios agora, o governo pretende assaltar, de qualquer maneira, os bolsos dos cidadãos, incrementando impostos, taxas draconianas, que estão, de alguma maneira, a assustar até os cidadãos, como esse caso do aumento da tarifa da aquisição do passaporte normal, que está sendo objeto de muita contestação, que opõe incondicionalmente. Portanto, todas essas coisas, mesmo com esse tal aumento ou reajuste salarial que se deu ultimamente, foi aprovado também pela Assembleia Nacional, o que eu vejo, na verdade, é que o governo está a dar com uma mão, mas está a tirar com outra mão.
Uhum.
Porque mesmo se faça um reajuste salarial, não há, efetivamente, na vida do cidadão, um incremento do seu poder de compra. Portanto, isto, de facto, não está a acontecer. Portanto, isto é que eu me ofereço dizer em relação a este primeiro ano de governação do presidente João Lourenço.
É uma avaliação, digamos, nua e crua e que deixa aqui o recado de muita coisa a fazer para o governo de João Lourenço. Eu diria assim. Doutor Rolutati, nós vamos agora então para o meu colega Amâncio Miguel, que recebeu perguntas via e-mail bem antes do programa começar. E são muitas, não é, Amâncio?
São muitas, mas há uma que é particular. Não quero dizer que as outras não sejam importantes, mas há uma porque foi das primeiras a chegarem, então os primeiros, nesse caso, é que ficam a beneficiar. A pergunta vem do José da Costa, que diz ao Sr. Padre Raul Tati, enquanto seu antigo pupilo no Seminário Maior de Filosofia em Cabinda, nos tempos da nossa antiga Igreja Católica local, eu gostaria de colocar uma questão e propor um dado. A questão é: a experiência humana nos recomenda, no ato da feitura de estratégias para um ideal que se acredita, que se olhe para o passado a fim de se evitar o risco de se repetir os erros eventuais ocorridos ao longo da experiência existencial. E ele continua. Ora, se durante a luta colonial muitos filhos e filhas de Cabinda, tais como Pedalé, Nzau, Puna, Mambo, Café e Varisto Quimba, só para citar estes, imbuídos de uma grande dose de ingenuidade e inocência sobre as suas responsabilidades políticas perante o povo Binda, alinharam-se aos três movimentos de libertação angolanos na luta pela causa em comum, que era o fim da colonização portuguesa. De 1975 até os nossos dias, sempre houve filhos de Cabinda em lugares de destaque em algumas das principais instituições soberanas de Angola, incluindo no principal partido da oposição, UNITA. Contudo, entre as tantas revisões constitucionais ocorridas em Angola de 75 até hoje, nenhuma ressalvou o respeito pela especificidade de Cabinda, mesmo dentro de angolanidade. Nessa conformidade, aí vem a pergunta. Eu pergunto, por que continuamos a insistir nessa política de aliança com os angolanos, sejam eles quais forem? Não será estarmos a persistir no erro, no fracasso, insistir nessa via? Devemos acreditar mais nas nossas valências e evitar hipotecar as nossas aspirações na boa vontade dos angolanos, bem como a necessidade que os nossos mais velhos devem ter e nos ouvirem enquanto geração jovem Binda, é o que proponho. A partir de Tsoa Cabinda, esta foi a longa pergunta e a longa dissertação também, digamos, para um programa de rádio de José da Costa para o Padre Tati.
Alô, Padre Tati?
Sim, estou à escuta.
Ouviu a longa pergunta?
Isto não é só uma pergunta, isto é mais que uma pergunta, isto é uma posição, não é?
Exato.
Exatamente. O nosso ouvinte José da Costa toma uma posição e é que creio que ele está a identificar que, do ponto de vista da estratégia, a luta do nacionalismo cabindês tem estado a pecar por causa do seu envolvimento em movimentos angolanos. De alguma maneira, nós podemos, efetivamente, olharmos para a história, dizer que houve esta obsessão, porque vários cabindas que militaram em movimentos angolanos a quando da luta anticolonial tinham em mente que, depois da luta, já na altura da descolonização, pudessem, de facto, cada um ir colher na sua seara.
Uhum.
Infelizmente, não foi o que aconteceu. Estes nossos compatriotas acabaram por ser acomodados no aparelho governamental e, pronto, aquilo que os levou à luta de libertação ficou para trás. Pronto. Mas não estamos aqui para fazer esses juízos. Mas o que eu tenho para dizer ao meu amigo, o meu irmão José da Costa, é que nós estamos a falar de uma situação que ocorreu, e está a ocorrer ainda, com o partido que governa Angola, que é o MPLA. Os cabindas que entraram no MPLA, efetivamente, não sei se foi porque eles próprios acabaram por aceitar a situação em que foram colocados, ou foram forçados a estar naquele status quo, não sei dizer exatamente. Só eles próprios poderão dizer isso. E era bom até que esses antigos nacionalistas cabindeses que estiveram no MPLA publicassem memórias para ajudar a conhecer qual foi a motivação e os meandros da sua militância no partido MPLA durante a libertação nacional, mesmo sem inserção no aparelho estatal MPLA. Em relação aos dias que ocorrem, já não estamos naquela época, estamos numa época nova, em que nós pensamos que há novas abordagens em relação ao problema de cabinda, mesmo na opinião pública angolana. Agora, há quem entende que é preciso estabelecer alianças com forças políticas angolanas, até mesmo ser da cidade civil, para que se possa abrir brechas para um diálogo profícuo em relação a uma solução do problema de cabinda. Há também quem pensa que o problema de cabinda não pode continuar eternamente na periferia. Esse problema tem que vir para o centro. Isso significa que o problema de cabinda deve ser discutido lá onde se faz a política. Deve ser discutido, por exemplo, no Parlamento angolano, nas instituições angolanas. Porque nós não podemos fazer uma luta solipsista, não é? Estarmos barricados, digamos, ideologicamente, num nacionalismo fechado, e dizer que aqui nós não podemos colaborar com este governo porque vamos extrair. Creio que é preciso experimentar. E a prática é o critério da verdade. E quando nós perguntamos se virmos que as coisas não funcionam, claro, as estratégias podem ser mudadas. As estratégias não são imutáveis. Se uma estratégia não funciona, muda a estratégia. Portanto, eu creio que isto é que se me oferece dizer em relação ao posicionamento de José da Costa.
Muito obrigada. Vamos já então a outra chamada. É Walter Pereira, do outro lado da linha, e ele está na Rússia. Eu acredito que já sim. Seja boa noite na Rússia.
Sim, sim, é só uma boa noite.
Boa noite, Walter sim. Pereira. Por favor, coloque a sua questão.
Sim, a minha questão é, sabendo que o deputado Raul Tati é de cabinda, será que o deputado Raul Tati sempre fala nas bancadas do Parlamento angolano que cabinda não é Angola?
Essa é a sua questão?
Sim, sim, é.
Ok, muito obrigada. Não tem mais nada para colocar?
Sim, mais uma. Será que o caso a UNITA ganhar, qual é o compromisso da UNITA com o povo de Cabinda?
Muito bem, muito obrigada. Perguntas diretas. Senhor deputado, será que diz que Cabinda não é Angola quando está no Parlamento? E qual é a posição de a UNITA em relação a Cabinda se a UNITA ganhar as próximas eleições?
Quando eu tomo a palavra no Parlamento, gosto até de dizer tratar Cabinda como província ultramarina angolana. Isso faz-nos recordar um bocado a nossa história colonial. Para bons entendedores, a minha palavra basta.
Exato.
Quanto à questão da UNITA, bom, isto aqui é uma questão muito séria, de facto. Pessoalmente, se hoje estou deputado pela bancada do Grupo Parlamentar da UNITA, exatamente porque a UNITA assumiu um compromisso político de que, uma vez no poder, iria trabalhar no sentido de conferir, aliás, juntamente, conversando com os cabindas, conferindo um estatuto mais evoluído, um Estado autónomo. Portanto, este é o engajamento político da UNITA e que foi objeto da campanha eleitoral feita em Cabinda, que foi liderada por mim, né, como cabeça de lista. Esta foi, de facto, a grande motivação que me trouxe ao Parlamento angolano.
E até agora tem estado satisfeito com o trabalho tem feito e que a UNITA tem feito junto de si?
Só serei satisfeito quando um dia todo esse esforço, toda essa luta resultar naquilo que nós estamos a defender. Quando isso um dia for realidade, ali sim posso dizer que estou satisfeito. Por enquanto, estamos a sofrer ainda as agruras de uma luta ideológica muito forte para ver se conseguimos esbater os mitos, os tabus, as barreiras que ainda existem para que se possa abrir, de facto, uma solução generosa para o problema de Cabinda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Raul Tati. Nós vamos agora outra vez às redes sociais. O Amâncio Miguel deve ter aí muitas perguntas.
Ainda não tenho necessariamente perguntas nas redes sociais, mas tenho outras perguntas. Aquelas são das redes sociais, na medida em que foram mandadas através, quer do WhatsApp, através também do nosso Facebook. Tenho a pergunta que vem do José Ressurreição Moanda, que diz que está na China e quer saber qual é o comentário que se lhe oferece fazer sobre as últimas detenções dos integrantes do MIC, o que lhe motivou a integrar a UNITA como deputado independente. São duas perguntas numa só.
Doutor Raul Tati.
Bom, para não estarmos aqui a repetir
Exato.
As coisas que já dissemos,
Exato.
Creio que a única coisa que poderia crescer aqui em relação às detenções é que, pronto, são incompreensíveis tanto a atitude que está a tomar em Cabinda relativamente a qualquer manifestação. É incompreensível, pois... se nós recorrermos à própria Constituição angolana, no seu artigo 47º, o direito à manifestação está garantido, né? E manifestação pacífica e sem armas, diz assim a Constituição angolana. E eu creio que todos estes cidadãos em Cabinda que fizeram, muito até não, nem chegaram a fazer tal manifestação, foram recolhidos nas suas residências, não é? Bem antes do dia marcado para esta marcha. Outros foram, tanto detidos diante do Serviço de Investigação Criminal. E então, porque protestavam pela detenção dos outros na véspera.
Exato.
O que estamos a dizer é que é preciso que as autoridades competentes, sobretudo as autoridades políticas angolanas, entendam de uma vez por todas que as prisões, as cadeias e os tribunais não vão resolver este problema. Não vão resolver. E, portanto, nós aproveitamos o ensejo a falar deste caso para apelar à libertação imediata e incondicional destes cidadãos, não é? Que, a nosso ver, não cometeram qualquer desacato, não prejudicaram bens alheios ou direitos alheios e não puseram em causa a segurança do Estado. Portanto, eu creio que é momento de se avançar para novos métodos e novas abordagens e não sempre aqueles métodos tradicionais voltados para a violência e para a repressão.
Doutor Luta, sim, sim, diga.
Sim, outra questão era tem a ver com a minha vida para o Parlamento como deputado independente da Unita, mas já respondi também essa questão. Acho que não é preciso dizer mais nada da saúde.
Exatamente. Quando falou connosco na entrevista e comentou estas detenções, o presidente João Lourenço ainda não se tinha pronunciado em relação a estas mesmas detenções. O que gostaria que o presidente dissesse num pronunciamento oficial?
Está aberto a escutar os cabindas.
Muito obrigada.
E que fizesse a mesma coisa que fez com os ativistas, essas figuras do ativismo social e cívico em Angola, que ele acolheu há pouco tempo. Seria bom também convidar ativistas de Cabinda para uma conversa.
Uhum.
Quem sabe se pode ser ali um início para o estabelecimento de uma ponte que pode vir a ter resultados positivos no futuro.
Exatamente. Amâncio, convido-te a fazer parte aqui da conversa também. Vamos manter este diálogo a três.
É verdade. Estava aqui a gerir as minhas redes sociais e já temos outra questão que vem do João Matos. O João Matos que pergunta ao Padre Tati se não acha que o excesso de poder que o presidente João Lourenço tem, essa opinião que ele tem, é perigoso para o país. E tem uma outra questão que é geral, não só para o Padre Tati, mas se calhar para os outros deputados, que vem do Divaldo Cruz, que diz que o que fazem no Parlamento?
Doutor Tati, pode avançar.
Pronto. Olha, essa questão colocada por João Matos, para mim é uma questão também muito interessante, que faz até ter uma certa reflexão relativamente aos poderes em África. Nós temos um problema sério em África, que é aquele de termos instituições fracas e líderes muito fortes. Ora, o que está a acontecer em Angola neste momento, no primeiro ano da presidência do João Lourenço, podemos falar por um ano da sua afirmação como líder, sua afirmação como líder. E foi, de facto, ele conseguiu isto de maneira exponencial, tendo resultado agora com o controle da máquina partidária que é o MPLA, que é a máquina que move e remove tudo em Angola. Né? E então, o que nos preocupa é que as instituições do Estado possam dar a reboque de um presidente muito forte. Aliás, a Constituição angolana confere amplos poderes ao presidente da República. É por isso que vários cidadãos angolanos, sobretudo aqueles que têm estado a manifestar a sua opinião em relação à Constituição angolana, e até também políticos, dizem que é preciso fazer uma revisão constitucional para diminuir um pouco esse excesso de poderes que o Presidente da República tem na Constituição angolana.
Doutor Rultati.
De alguma maneira, até o deixam vulnerável, não é? Porque está metido em tudo. Ele que deve atrujar tudo.
Doutor Rultati, eu vou lhe pedir, peço desculpa. Eu tenho que interromper.
O que é mais perigoso é que hoje, por exemplo, vemos o que está a acontecer com tal chamado combate à corrupção.
Doutor Rultati, vou deixar-lhe aí no combate à corrupção. Vamos pegar nisso daqui a nada. É que eu sou mesmo obrigada a fazer esta pausa, porque vamos mudar agora também, vamos passar a ser transmitidos noutras frequências e com a chegada ao topo da hora, recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos no Facebook Live, também estamos no nossa página voaportugues.com, no Instagram, no Twitter e no telemóvel. Basta também escrever voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é +1 908 652 4584. Este é o Angola Fala Só. O nosso convidado desta sexta-feira, 8 de fevereiro, é Raul Tati, deputado independente eleito pelo Círculo de Cabinda. E antes de nós voltarmos à conversa com o Dr. Raul Tati, vamos antes ao AMBO, onde está o Norberto Sateco, com a revista de imprensa.
Itália e Congo Democrático encorajam reformas em curso em Angola e aprofundam a cooperação bilateral. Matérias que dominaram a atualidade nos jornais durante esta semana, a propósito da visita do presidente Félix Tshisekedi e Sérgio Mattarella. Acidente faz 13 mortos e 18 feridos na estrada que liga Luanda com Kwanza Norte, refere na sua primeira página no Jornal de Angola. 260 candidatos aos cursos do ramo agrário na Faculdade de Ciências no AMBO chumbam todos no exame de acesso por não atingir um valor mínimo de 10 valores. Faz a manchete do jornal O País e explora também as primeiras declarações do antigo responsável da Agência de Investimento Privado, Norberto Garcia, em julgamento do caso Burla tailandesa, onde afirmou: "Nunca me passou pela cabeça que estaria aqui." A zanga de Isabel dos Santos e Carlos Saturnino, que despoletou após a sua exoneração, parece não ter um fim à vista. Segundo escreve o Ora H, a situação está a criar moças aos necessitados. Vítor Silva, desafiado a provar denúncia feita no Jornal de Angola contra esta publicação. O Visão traz em caixa alta a reação sobre o desmentido de Paulo Pombolo à volta de supostas mexidas do fundo no Comitê Central dos Camaradas no próximo Congresso Extraordinário este ano. E diz ainda o jornal: Ingino Carneiro, o conhecido 4x4, está entalado na lama da PGR. O 24 Horas traz como grande músculo informativo a detenção preventiva do antigo diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola e Guiné, Joaquim Sebastião, e os contornos à volta deste. O Espação refere na sua primeira página que a TAG registrou prejuízos estimados em 7 mil milhões de kwanzas em 2017. O novo jornal, Burla Tailandesa, Unidade de Informação Financeira, não consegue provar licitude do cheque milionário.
Obrigada ao Norberto Sateco, a partir do AMBO, com as últimas da revista de imprensa para este fim de semana. O Dr. Raul Tati continua em linha connosco e falava-nos de toda esta questão, este slogan de João Lourenço, presidente de Angola, no combate à corrupção, a sua luta pela, contra a corrupção. Pode continuar, peço desculpa por tê-lo interrompido.
Obrigado, Meira. O que eu dizia exatamente era que no âmbito deste novo discurso, né, de combate à corrupção, que se tornou um slogan em Angola, vimos que os órgãos de justiça, da noite para o dia, despertaram para esta cruzada que está sendo feita ultimamente, nós acompanhamos, de detenções, de casos na PGR, etc., etc. Isto dá-nos a entender que essas instituições andam a reboque, porque no passado recente, as mesmas instituições, com as mesmas figuras que lá estão, não fugiam mesmo dia em caso desse. Lembro até que em 2010 ou 2011, não estou em erro, a Associação Mãos Livres, com o advogado David Mendes, hoje meu colega deputado, tinha levantado uma queixa do PGR contra o Presidente da República naquela altura. E o PGR terá dito que não tinha competências para investigar o Presidente da República. Pronto, está acima da lei. Agora, hoje não, hoje agora, parece-me que todos podem ser investigados, até o próprio Presidente da República. Portanto, isso significa que, de algum modo, o discurso de João Lourenço deu tom e as instituições vão capturar o discurso. Isto é perigosíssimo porque, de facto, amanhã as coisas podem mudar. Podem mudar e os resultados podem não ser muito bons para esse país. Portanto, é isso que eu digo, que há excesso de poder. Relativamente à pergunta do Vidal de Da Cruz, o que fazem no Parlamento? Esta é uma pergunta insidiosa, não é? Que parte, talvez, de algum preconceito em relação
aquilo que os deputados produzem e não produzem no Parlamento, porque seria muito para aí os deputados nada fazem, não é? Mas, segundo o regimento dos deputados, da Assembleia Nacional, aliás, os deputados têm, o Parlamento tem três grandes funções. A primeira é aquela função representativa. A segunda é a função legislativa. E a terceira é a função fiscalizadora. A terceira, essa fiscalizadora, é aquela que tem tido maior, digamos assim, mais polêmicas.
Uhum.
Na medida em que houve um acórdão do Tribunal Constitucional que efetivamente veio tirar esta prerrogativa dos deputados fiscalizarem o Executivo, uma vez que o Executivo é uninominal, né? É pessoal, e então isto, de facto, tem criado problemas que estão ali ainda na forja e que têm levado a que muitos, até deputados, a defenderem uma revisão constitucional nessa perspectiva, para que os deputados possam plenamente exercer esta função de fiscalização dos atos do Executivo. Seria me alongar muito se tivesse que entrar em pormenores em relação aos trabalhos,
claro, claro.
Mas apenas dizer aqui que cada um onde está faz o trabalho, porque há o trabalho da oposição e há o trabalho da maioria, do Parlamento.
Exato. Talvez isto se resolvesse...
A oposição faz o seu papel e a maioria também faz o seu papel, que é aquele de sustentar tanto o partido que governa o país.
Talvez isto se resolvesse quando os nossos internautas e ouvintes perguntam o que é que fazem os deputados. As transmissões em direto na Assembleia talvez pudessem ser um bocado mais esclarecedoras para os nossos internautas e ouvintes. Quando é que acha que isso vai acontecer?
Esta é uma nota muito, muito, direi, que vem mesmo a propósito em relação a esta pergunta. Eu até esqueci-me de frisar isso, porque muitos cidadãos angolanos, infelizmente, estão privados de acompanhar aquilo que se passa lá no Parlamento. Estão privados, porque o MPLA lá não quer que se façam transmissões em direto. Este é o grande problema, não quer. Todas as outras forças políticas estão a lutar para isso, mas o MPLA não aceita. Isso estamos até agora assim.
Então, vamos continuar, Dr. Raul Tati, e obrigada por mais essa informação. Vamos até ao Kwanza Sul, onde está Pires Pedro, à nossa espera há muito tempo. Muito boa noite. Como está o Kwanza Sul?
Muito, muito boa noite. Agradeço muito, porque não tem sido fácil.
Olha, bem-vindo, então.
Tanto que lutamos para entrar na rede, mas está sendo muito difícil. Para hoje, muito obrigado.
E muito obrigada então, pela sua paciência.
É. Então, para mim, as minhas palavras e pergunta ao mesmo tempo, primeiro quero dizer que tudo se demonstra claramente que com o MPLA não temos esperança nenhuma, porque agora estamos a ser velhos e os outros estão a morrer. A minha opinião ou a minha pergunta ao senhor deputado, ainda bem que eu acalhei com o senhor deputado da oposição. Então, qual é a visão da oposição, especialmente o partido da UNITA? Será que para mobilizar o povo no tempo que nos encontramos, não há mais outro método de mostrar, para não ficarmos só a falar, porque nós, os nossos mais velhos diziam que quem está embaixo das árvores é que ouça e discerne o cantar e chorar dos pássaros. Nós que estamos aqui dentro com todo tipo de povos, então estamos a acompanhar. Todos estão cansados, não há MPLA nem Caraça, todos estão cansados. Então, o que eu vejo, não seria bom, né? A UNITA, especialmente o partido mais maior, então, na oposição, também mostrar a não só, será que isto vai, o padre, o senhor deputado acha que se for somente falar, isto vai ter mesmo solução? E não seria bom mostrar também alguns gestinhos? Suponhamos uma experiência em 92, quando, ao tempo do Dr. Savimbi, quer dizer, mostrava que se eu for para o poder, eu serei assim. Mas agora no nosso tempo está muito difícil. Eu acredito que o senhor deputado já disse que calhamos com dirigentes tão forte, tão perigoso talvez. Mas qual é a visão do senhor deputado? Será que vai dar certo só mesmo ao falar, não mostrar nem o gestinho? Ponhamos, eu estou aqui no Mocende. É um município cheio de recursos minerais, mas é o município mais pobre, mais péssimo, tanto nas estradas, tanto nos hospitais. Ainda ontem, a minha esposa veio do hospital que nem até papéis para passar sua receita. Não tem. Uma situação muito péssima.
Muito obrigada.
Não tem uma maneira. Essa era a minha preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Pires Pedro, a partir do Mocende. Tenho a dizer-lhe, Dr. Rotati, que temos sempre muita gente do Mocende e que se queixa exatamente do mesmo. E diz, usa sempre esta expressão, que o Mocende é o município mais pobre do país.
Entendo. É aquilo que o Dr. Savino chamava de Angola Profunda, né? Que não é exatamente só uma questão geográfica, mas é uma questão muito mais profunda, uma questão sociológica. Essa exclusão social, né? Em termos de benefício dos rendimentos do país. Ora, relativamente à questão que coloca, eu penso que há várias maneiras, vários métodos para se provocarem mudanças, né? Políticas. Uma delas é a via revolucionária, que é a via que pode despolitar a violência, né? Para fazer mudanças bruscas, radicais. Né? Nós já passamos por uma guerra em Angola que penso que ninguém mais está a pensar em voltar para esses tempos difíceis que o país viveu durante cerca de 30 anos. Neste momento, é claro que o Partido UNITA, como oposição, está a fazer a sua luta política pelas transformações do país. E eu creio que não está cansado de fazer, vai ter que continuar a fazê-lo, essa luta política, para que possa amanhã ser poder em Angola. E, tendo poder, terá então a oportunidade de implementar as suas políticas na governação para uma maior e melhor distribuição da renda no país, salvaguardando a igualdade de todos os cidadãos que está constitucionalmente protegido. E, nesse sentido, eu acho que a UNITA não é um partido perfeito, como todos os partidos. Tem os seus, as suas virtudes em termos políticos, da luta política, mas também tem os seus percalços, né, nessa luta. Todavia, o que é importante é esta vontade férrea que este partido tem, até a resiliência que apresenta, em continuar a defender essas causas, não é? Pela melhoria da vida dos angolanos, sobretudo aqueles que estão na Angola Profunda. Quem está cansado, penso que é o governo do MPLA, que depois de 43 anos não conseguiu dar aos angolanos uma vida digna. Eles deviam deixar o poder para os outros.
Muito bem, Dr. Rotati, com essa resposta, com tamanha citação, eu vou agora às redes sociais num instantinho para depois então podermos ir ao Zaira. Mas antes, Amâncio, o que é que nós temos?
Primeiro agradecer ao Bis de Cabinda, ao Neves Panzo também, que escreveu de Angola, e ao Ibrahim, que escreveu do Brasil. Ele diz que é angolano e vive no Brasil. As questões que eles colocam têm a ver com as respostas, permitam aqui a redundância daquilo que o padre Tati já deu em relação a essas mesmas questões. Mas temos novas questões que chegaram através do WhatsApp também, como esta questão que vem do Walter Pereira, que pergunta ao padre Tati se vai continuar a falar para o mundo que Cabinda não é Angola. Ligada à questão da UNITA, temos outra, que creio que é uma das questões com resposta curta, que é do Luís Demilson, que tem a seguinte questão. Qual é a pessoa mais indicada para suceder Samakuva?
Doutor Tati.
Eu devo já dizer que há questões internas da UNITA que eu não posso responder porque eu não sou militante da UNITA. Portanto, isso compete aos militantes da UNITA escolherem o seu próximo presidente. Quanto à primeira questão, eu creio que já respondi isso aqui no princípio da nossa conversa, mas pronto, eu tenho as minhas convicções em relação à Cabinda, não é? Estão interligadas, mas também devo dizer que nesses 43 anos, quem tem estado a dizer Cabinda é Angola, é o MPLA pelas suas políticas erradas em Cabinda, que acirraram revoltas, acirraram mais ressentimentos, até mesmo todo esse movimento reivindicativo que nós temos hoje. Porque, por exemplo, a maior parte desses cidadãos que estão neste momento detidos estão por aí com a média de idade dos 20 e tal anos. São jovens aí, muito jovens. Portanto, eles nasceram depois da independência de Angola e foram vendo qual foi a gestão política do problema de Cabinda, e não só, e mesmo da governação em Cabinda, que levou-os a tanto a despertar a sua consciência que era preciso, reivindicar mais para receber mais. Portanto, se alguém que diz, pelos seus atos de governação, pela sua política errada, que Cabinda de Angola é o próprio MPLA.
Muito obrigada mais uma vez. Vamos então agora ao Zaire, mais precisamente no Soio, está Luís Puna. Muito boa noite, Sr. Luís Puna.
Sim, boa noite. Estou a ouvir perfeitamente, mas boa noite aí também os convidados, o Padre Raul Tato. Olá, Padre.
Por favor, coloque a sua pergunta.
Sim, do convidado eu queria saber o tema do Gustavo, sabe que, por favor, desculpa, né?
Olha, nós estamos a falar essencialmente de Cabinda, da causa de Cabinda, as manifestações, as detenções. Se não tiver uma pergunta, não faz mal, pode participar para a semana, porque há aqui muita gente, mas diga.
Ok, obrigado. Só queria agradecer pela pena de chegar pelos contactos, mas creio que a próxima semana estaremos nós juntos.
Ok, muito obrigada, Sr. Luís Puna, no Zaire. Vamos então agora a Cabinda, onde está o Sr. Abreu Lutumbo. Muito boa noite, Sr. Abreu.
Boa noite, Marga. Estou em dia. Estou aqui em Cabinda, a minha terra que eu nasci, República Cabinda. Estou aqui. Pode trazer. O que é que posso dizer, Maura?
Olha, eu é que lhe pergunto. O que é que tem a dizer ao deputado Raul Tati? Ele está do outro lado da linha.
Ele é de Cabinda. E o tempo colono português, nós não fomos colonizar, o tempo colono português, era muita gente que andou, os próprios angolanos andou ao lado dos portugueses. É que é complicado a independência de Cabinda, como os cabindas. Ou você está ao lado dos cabindas, está complicado a independência de Cabinda. Podemos falar de pé para mão, vamos falar, é mentira. Você está ao lado dos angolanos, é que estão complicando a independência de Cabinda, mas verá, os miúdos estão a estudar, ora, rapazes, verá Jesus Cristo, menino, é menino. Nós já somos mais velhos. Isso que eu quero dizer, já somos mais velhos. Mas é Cabinda nunca foi Angola. Eu queria saber, Cabinda é Angola. Não vamos evitar isso, de dizer que Cabinda é Angola.
Senhora Abreu Lutumbo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela participação do Sr. Abreu Lutumbo. Nós estávamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, mas ficou a mensagem, aquilo que ele defende, que Cabinda não é Angola. O Dr. Raul Tati também já comentou sobre isso. Nós poderíamos então aproveitar e ir às redes sociais novamente, não, Amancio?
Neste momento, nas redes sociais, apenas uma situação de repetição das mesmas questões, que tem a ver com uma certa tónica e persistência de Cabinda no Angola. São questões que o Padre Tati já respondeu a elas. Tem também outras questões que têm a ver, por exemplo, com o caso das divisas, que tem a ver com as promessas eleitorais do Presidente João Lourenço, que são também questões que o Padre Tati já deu resposta.
É verdade. Padre Tati, eu vou aproveitar, para, já que há aqui estes comentários em relação às divisas e às promessas eleitorais e este combate da luta contra a corrupção, Pode falar mais um bocadinho sobre estas últimas detenções? Temos uma série de figuras políticas e também empresariais, de alguma forma, como Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes, que estão detidos e cujos casos nós não temos grandes detalhes e têm-se arrastado sem sabermos muito mais. Qual é a sua opinião sobre isso?
Bom, eu não posso, não estou em condições, não tenho competência para entrar nos meandros daquilo que é, digamos assim, questões judiciais, não é?
Exato.
Tanto ou processuais, mas aquilo que é assim público, portanto, a reação que nós temos em relação a isso, é que, por um lado, nós concorremos que haja, de facto, um combate ferrado contra a corrupção. Isto é indiscutível. E Angola estava mesmo atolada na lama da corrupção, né? Uma corrupção institucionalizada e bem protegida, né? Isso aqui, o país começou a funcionar mesmo como uma autêntica máfia, né? Uma autêntica máfia de país. Eu creio que é oportuno disputar mecanismos judiciais para desmantelar essa máfia toda que anda por aí. Agora, quanto aos casos particulares, eu não posso ver nada ao mérito, mas a verdade é que quando se deu as primeiras detenções do antigo ministro de Transportes, Augusto Tomás, do antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, e do empresário suíço angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, pensamos que, de facto, aquilo iam ser detenções em catadupas, né, em Angola, portanto, quase que ninguém ia sobrar.
Exato.
Mas depois penso que houve uma contenção, não é? E dali para cá, praticamente, só ficaram essas três figuras ali que estão ainda detidas, cujos processos estão a decorrer ainda a nível. Acho que já tem alguns já foram acusados, como o caso do Dr. Augusto Tomás, e já saiu a acusação. Portanto, vamos esperar a ver o que vai dar. Portanto,
muito
do resto, eu creio que é preciso que se faça mesmo um trabalho profundo, no sentido de moralizar um pouco este país, porque a situação estava insuportável.
Muito obrigada, Dr. Raul Tati. E nós agora vamos a Luanda, o nosso primeiro ouvinte a ligar-nos de Luanda, Ari Osvaldo Veloso. Muito boa noite.
Muito boa noite ao vasto auditório da Voz da América, especialmente ao padre Tati e vocês, a equipa técnica que coordena este programa.
Muito obrigada. As suas perguntas?
Eu tenho duas questões e vou diretamente para elas. A primeira é... Ultimamente, há pouco tempo atrás, as Forças Armadas angolanas, na pessoa do seu chefe de Estado-Maior, veio desmentir o ataque que as forças sofreram, essas feitas pelas FLEC, onde as FLEC alegavam tendo morto algumas unidades das FAR e algumas também da FLEC. Eu gostaria de saber ao padre até que ponto essa negação, essa rejeição por parte do chefe do Estado-Maior de Angola é verídica e não. A outra questão é, sobre esse todo o processo que se vive entre Angola e Cabinda, qual é a visão que o padre tem? Como é que se vai sair desta situação? É por intermédio de uma independência à Cabinda que tem de ser dada, ou isso passará por uma autonomia? Como existem estados ou existem territórios que são autónomos, mas dependem de um governo central. A moda, por exemplo, Macau, que é a China, ou a Madeira para Portugal. O que é que o padre acha quanto a essa questão? Que solução é que pode se dar à Cabinda?
Muito obrigada, Ari Osvaldo Veloso. Senhora deputado, o que é que acha?
Olha, aqui, com relação às declarações do chefe Estado-Maior-General da FAO, bom, isto aqui aconteceu também no tempo colonial, a tal Guerra dos Comunicados, não é? Naquele tempo, o MPLA fazia comunicados de Angola Combatente, que fez ataque mesmo naquele local, que morreram tantos portugueses, não é? E lá vinha depois os portugueses a fazer um desmentido. Porque, mas de facto, isto temos de entender também tem a ver com questões psicológicas, que o chefe de Estado-Geral da Estado não pôde admitir, vir a terreiro, ao público, admitir que tenha havido um ataque. A não ser que haja um ataque mesmo flagrante aos olhos do mundo, não é? Como aquele que aconteceu em 2010, em janeiro de 2010, contra a coluna da seleção de futebol togolesa, não é?
Exato.
É que aquilo pronto, ficou aos olhos do mundo e não havia como evitar. Portanto, houve um blackout da imprensa local e no princípio, mas depois tiveram que aceitar porque a imprensa internacional já estava a comunicar aquilo. Portanto, eu acho que é difícil, né, que o chefe de Estado-Geral da FAO possa aceitar isto sem mais nem menos. Agora, quanto à questão da solução, tudo passa pelo diálogo. E tenho estado a dizer que o diálogo resolve as coisas, não é? É preciso sentar. É preciso sentar e juntos discutirmos profundamente, sem tabus, o problema de Cabinda.
Doutor Raul Tati.
É preciso discutir sem tabus o problema de Cabinda. E já é tempo de fazer isso.
Nós não temos...
Que o fato, nesse momento, é só coragem política para avançar nesse sentido.
Muito bem, nós não temos muito tempo. Eu vou-lhe pedir em 30 segundos autonomia, independência ou que outro tipo de solução?
Todas essas soluções devem estar à mesa.
Okay.
E vamos discutir.
Ok. Sim. Muito obrigada.
Não vamos discutir nada. Vamos à mesa e vamos discutir. E depois veremos o que é que fica.
Nós só temos mais ou menos 2 minutos e 30, qualquer coisa como isso, para falarmos com o nosso próximo ouvinte. É o Celestino Mfukam Mayamba, está na Nhareia, no Bié, e esses 2 minutos e 30 é para dividirmos os 3. Por favor, muito boa noite, Celestino Mayamba.
Muito boa noite, sim.
As suas questões para o Dr. Raul Tati.
Sim, são de lá, tive muitas, mas infelizmente algumas passaram. Uma delas é a seguinte, a nova Constituição, no pretérito dia 9, completou praticamente 5 anos de existência. Eu pergunto ao senhor deputado, será que é uma Constituição que corresponde com as exigências democráticas do país ou já seria o tempo de sofrer uma alteração? Esta é a primeira. E para terminar, temos a segunda, que é a Fridolin House, é uma organização não governamental dos Estados Unidos, creio eu, que é uma organização partidária e sem fins lucrativos. Ela elogia a governação de João Lourenço. Qual é a sua opinião sobre isso, senhor deputado? Era apenas as questões que eu tive e desejo continuação de um bom fim de semana.
Muito obrigada, igualmente. Doutor Raul Tati, vamos um bocadinho ao mesmo.
Sim, a Constituição angolana...
Tem um minuto, tem um minuto.
Anos, não são 5 anos, 9 anos.
9 anos.
E já vai sendo ali praticamente avalado que é preciso agora parar um pouco e ver o que é que deve ficar e o que é que deve sair da Constituição. Portanto, a Constituição deve ser objeto de uma revisão pontual. Por não ser toda ela, mas uma revisão pontual. Isto agora cabe... sobretudo a iniciativa da maioria que está no Parlamento, pode ser uma iniciativa da oposição, mas sem a maioria no Parlamento isso não vai passar. Portanto, esta é a situação. Relativamente aos elogios ao presidente João Lourenço, quem faz elogios sabe o que se espera por trás dos elogios. Portanto, eu não estou aqui para fazer elogios, nem concordo com esses elogios. Eu creio que o país precisa de muito mais. Ficarmos aqui a fazer... elogios ou a incensar a figura do Presidente da República, de algum modo ignorar o que se passa na vida dos cidadãos do dia a dia. Não é? Não houve nenhuma mudança significativa na vida dos cidadãos para poderem lançar foguetes para o ar e dizer que é isso, senhor, agora temos o nosso Salvador que mudou as nossas vidas. Isto ainda não aconteceu, portanto, eu praticamente praticamente devo ignorar esses elogios.
Muito obrigada, Dr. Raul Tati. Foi uma hora de muito boa conversa aqui no Angola Fala Só nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Nós despedimos-nos e vamos continuar com a emissão com o Amâncio Miguel, agora às 13h30. O Angola Fala Só é todas as sextas-feiras e já sabe, se quer participar tem que se inscrever. Todas as semanas inscreva-se e pode se inscrever também pelo WhatsApp, é o +1 908 652 4584. Uma ótima continuação.